Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que está ligado na Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira e chego até você com o programa Igreja em Pauta. O Papa Francisco nos propõe um novo caminho para aprofundar o amor de Cristo representado em seu coração por meio da encíclica Amou-nos. Esta quarta e última encíclica do Papa Francisco é um convite à renovação para não esquecer a ternura da fé, a alegria de se colocar a serviço e o fervor da missão, porque o coração de Jesus nos impede a amar e nos envia aos irmãos. O Igreja em Pauta de hoje recebe o frade menor conventual Frei Carlos Alberto de Queiroz, parco reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, São Paulo. Confira a entrevista, o Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Conversamos agora com Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, que está caminhando conosco nessa encíclica, caminhando conosco entre as palavras da encíclica Amou-nos, a última escrita pelo Papa Francisco. Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa conversa. Nós vivemos em um tempo em que há muitos sinais de morte, de injustiça, de dor. Olhando a reflexão que estamos fazendo sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, o que esta encíclica pode nos iluminar? Seja muito bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem, que bom novamente estarmos juntos. Semana passada refletíamos aquilo que o Papa Francisco nos ensina, dizendo, né, somente para escutar certas realidades, se não podemos esquecer, não deixar de lado a poesia do coração. E aí lembrávamos, né, da, até mesmo de momentos em nossa vida em que certos fatos que aconteceram tocaram muito o nosso coração e assim também ajudando a moldar os nossos comportamentos. Hoje, num tempo tão complexo como nós vivemos, né? Olhando as realidades desumanas que há em nosso mundo, podemos afirmar com toda certeza, dizer que a sociedade mundial está perdendo o seu coração, deixando de lado o coração. Para a construção, né, desse sentido de um mundo mais humano, é necessário, e não temos dúvida disso, de assumir dentro da nossa vida um projeto de humanização. É necessário nos humanizar. Olha aqui, que parece que até é uma contradição, né? Ser humano, se humanizar, mas não é. Parece que é até contraditório, porque é próprio do humano tornar-se humano. Mas vamos percebendo que esta realidade, por estarmos distanciando tanto da realidade do coração, vamos nos esfriando, tornando o nosso coração um coração de pedra. Na Bíblia, a palavra de Deus é muito interessante quando Jesus, com as parábolas, nos ensina a esta dimensão tão importante que é a da humanização. Lá se fala muito em compaixão, sentir compaixão. Jesus, muitas vezes, olhando a realidade dos seus contemporâneos, ele sente compaixão. Quando ele vê a multidão que o escuta por diversos dias, ele se preocupa. Como é que essa comunidade, como é que essas pessoas irão se alimentar? Como é que elas vão ser saciadas na sua fome, né? Não só da palavra, mas também no pão material? Por isso ele sente compaixão. Há uma parábola na Bíblia que a gente poderia citar, é tão significativa nesse sentido. É a parábola do bom samaritano, quando um doutor da lei vai perguntar a Jesus, né, quais são os mandamentos mais importantes da fé judaica, e Jesus resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, e amarás o teu próximo como a si mesmo. O doutor da lei concorda com Jesus, só que faz uma pergunta para o mestre: quem é meu próximo? E Jesus vai contar para ele e para nós a parábola do bom samaritano, que havia no meio do caminho um homem caído, passou um sacerdote, passou um levita e continuou o seu caminho para fazer suas tarefas, nesse caso, tarefas religiosas, com certeza. E, no entanto, vem um samaritano, e esse samaritano é capaz de ver esse homem, né, que não tem nome, não tem classe social, não tem etnia, não sabemos nada. A única coisa que sabemos é que ele foi assaltado e estava ali caído, necessitado de um olhar. E diz o evangelista, né, que esse samaritano, e lembremos, dentro da cultura religiosa do tempo de Jesus, o samaritano era considerado um judeu de quinta categoria, porque por causa de questões históricas, que agora não vem ao caso, né, mas considerados até mesmo impuros perante os judeus da Judéia. E Jesus vai inverter a pergunta para... E esse samaritano, voltando à história, esse samaritano desce do seu animal, cuida daquele que está ferido e, interessante, leva esse ferido para uma pousada, provoca no dono da pousada também a solidariedade, deixa algumas moedas e diz que voltará, se necessário, pagar alguma coisa a mais, assim o fará. Carrega no seu coração aquele que está ferido. Terminando essa parábola, Jesus pergunta para o doutor da lei: não mais quem é o próximo, mas quem foi o próximo daquele que está caído? Aqui entra também para nós essa dimensão profunda do coração. Então, numa sociedade tão ferida, né, nesse sentido, a dimensão de olharmos, vermos as realidades, não sermos tão frios perante ela, mas sim humanos, olhando essa realidade, num tempo onde a dimensão virtual ela é tão presente e pode endurecer a nossa humanidade, como é importante a gente reafirmar esse caminho do Evangelho, de realmente sentirmos compaixão, e uma compaixão ativa. Esse samaritano, ele desce do animal, sai do seu caminho, se coloca a serviço, acolhe aquele que está caído, não vê quem é, não faz nenhuma distinção deste que está caído, simplesmente vê que é um necessitado. Então, essa compaixão que vem do coração é o que pode realmente iluminar as nossas realidades nos dias atuais.
Frei Carlos, Jesus nos conta a parábola tão bonita do samaritano, nos ajuda a abrir os nossos olhos, e Jesus também faz um convite eloquente para todos, né, de converter e crer no Evangelho. Qual é o sentido desse convite de Jesus, Frei Carlos?
A partir dessa dimensão do coração é que nossas comunidades serão capazes de unir e pacificar os nossos intelectos, nossas vontades, que muitas vezes nos dividem, nos separam, para que o Espírito possa nos guiar como uma rede de irmãos. Somente a partir desta conversão, né? Realmente, quando Jesus diz convertei-vos e crede no Evangelho, muitas vezes entendemos simplesmente com alguns comportamentos e mais, alguns comportamentos morais. E esquecemos que, na verdade, é uma mudança de mentalidade, é uma nova mentalidade, um novo modo de ser que Jesus instaura no meio da humanidade. E por isso que somos convidados, convidadas, a realmente olharmos aquilo que nos movimenta, né? Poderia chamar também isso de espírito, né? Qual o espírito que nos movimenta? E dentro desse sentido, olhar qual o espírito que conduziu a vida de Jesus nas realidades que ele encontrava, nas situações que ele vivia, as situações religiosas, políticas, econômicas, do seu povo, do povo mais simples, do povo pecador, do povo que estava distante de Deus, até mesmo por causa da religiosidade da época. Qual foi o espírito que movimentou a vida de Jesus? E a gente compreendendo esse modo dele de ser, nós também entramos nessa dinâmica de conversão. Conversão, por isso que eu digo, é muito mais do que alguns comportamentos, e como alguns querem hoje, simplesmente são comportamentos morais. É mais do que isso, é muito mais do que isso, né? Certos comportamentos que deveríamos ter, até o ateu também tem que ter nesse sentido. Agora, como mentalidade, modo de vida, o convite de Jesus é realmente uma conversão, a compaixão, a justiça, ao amor. O coração de Cristo, então, ele é êxtase, né? É saída, é dom, é encontro. É isso que encontramos na vida de Jesus, nesse espírito, né? O peregrino, aquele peregrino que caminha, que encontra realidades, que dá sentido às realidades, que acolhe o caído, que vê o que está prostrado. O quanto que isso na nossa humanidade hoje é necessário. Quando é necessário para nós, né? Não falamos isso de fora, não, falamos de dentro, como é necessário a gente despertar para isso, né? Em Jesus, então, nos tornamos capazes de nos relacionar de forma saudável e mais feliz, nesse sentido, um coração mais encontrado consigo e com os outros. Nosso coração unido ao de Cristo é capaz desse milagre social, da transformação realmente social, transformação de todas as realidades. No mês de junho, agora estamos celebrando, né? Dia 5, celebramos o Dia do Meio Ambiente. Imaginemos nós, nesse sentido, o quanto que o nosso coração deveria estar mais, pulsando mais a favor da vida, do cuidado com a casa comum, como que nós deveríamos estar mais atentos, né? Por exemplo, nosso próprio legislativo acabou de votar leis, né, que vão ser votadas, né, vão ser votadas, já passou por comissões, que podem ferir a dignidade dos povos originários desta nossa terra, os indígenas, também flexibilização de leis que podem afetar a fauna e a flora, desmatamentos, poluições de rios. Tudo isso, né, em vista do quê? Do coração que pensa somente no econômico, no dinheiro. Quanto isso, destruímos a vida. Então, é muito importante nós que cremos em Jesus, essas pautas também estarem presentes no nosso conhecimento, no nosso pensamento. Que bom rezarmos, que bom voltarmos para o Sagrado Coração de Jesus, mas termos consciência que esse Sagrado Coração de Jesus, que revela o coração humano e divino de Jesus, nos coloca num processo novo de vida, de uma nova humanidade, um novo modo, né, de viver a vida, as relações, com tudo e com todos.
É, o coração de Jesus cabe todo mundo, cabe o mundo inteiro, e é um desafio para nós podermos também nós abrir o nosso coração para amar a todos e o mundo inteiro. Frei Carlos, a Igreja Católica viveu um momento muito marcante, que foi o Concílio Vaticano II, né, com uma abertura para as realidades do mundo, né, a Igreja em diálogo com a sociedade. O senhor poderia citar algumas passagens presentes nos documentos deste concílio?
O Vaticano II, que pauta agora, né, nossa Igreja, essa abertura, né, tão grande a esse mundo moderno, pós-moderno, onde devemos dialogar e apresentar com bastante vigor o Evangelho, nessa dimensão da desta abertura ao mundo, no sentido de conhecendo, possibilitar de apresentar a boa notícia do reino, é muito importante aquilo que os documentos do Concílio Vaticano II nos ensina. Olha Gaudium et Spes, né? Interessante. Transformar o coração para levar a humanidade a um destino melhor. Tudo isso que nós estamos falando, né? Então, no Vaticano II já aparece isso. Transformar o coração para levar a humanidade a um destino melhor. Também afirma, Gaudium et Spes, os desequilíbrios do mundo moderno é reflexo do desequilíbrio do coração humano. Olha, já há décadas atrás isto era afirmado. Perante os dramas do mundo, o concílio nos convida a regressar ao coração. Retornam à interioridade onde Deus nos espera. Ele conhece o nosso coração e nos conduz à sua vontade. A interioridade, né? O Papa Francisco, quando falava da liturgia, da Eucaristia, uma carta também que ele fez, né? Lembrando a última ceia, eu quis ardentemente comer convosco esta ceia. É o nome desse documento, né? Está em latim, na tradução é isso. Ele lembra a capacidade nossa de entrarmos em comunhão com esse grande mistério da nossa salvação. Isso é interioridade, né? Não é um intimismo, mas pelo contrário, por exemplo, na última ceia, capacidade daquele que vai entregar a vida, daquele que será abandonado pelos seus apóstolos, discípulos, aquele que vai ser negado, traído, ainda assim lavar os pés destes teus irmãos tão frágeis, tão fracos, tão sem força para enfrentar aquele momento. Naquela hora que ele lava os pés dos discípulos, não é na hora da vitória, é na hora realmente de um momento trágico, de derrota até mesmo, podemos falar. Então, essa interioridade onde encontramos o amor infinito de Deus, que nos leva a também, nas realidades que vivemos, viver esse amor. Então, esta abertura revela a nossa necessidade da ajuda, do amor divino. Temos contempladores desse amor, por isso devemos recorrer sempre ao Sagrado Coração de Jesus. É nesse coração que finalmente nos reconhecemos e aprendemos a amar. Aqui fica, então, aquele desafio, né, que falávamos também num dos nossos encontros, essa dimensão tão importante da interioridade, importante da nossa oração, que nos conecta ao coração de Deus. E muito importante isso também, porque conectando ao coração de Deus, porque hoje algumas espiritualidades dentro da igreja, né, nesse sentido, nos afasta das realidades do mundo. E é o contrário. Contemplando este amor, nos aproxima de todas as realidades, né? Nos aproxima, por exemplo, disso que eu dizia, da casa comum, que sempre é ameaçada por causa da lógica do mercado. Nos aproxima das famílias lá em Gaza, que está passando fome, que o mundo parece que está praticamente amortecido com essa situação. Parece que as guerras que matam inocentes, pais, mães de família, nos aproximam das realidades daqueles que no nosso país, né, por exemplo, o próprio Estado retira a vida de jovens, principalmente os pobres das periferias. Não nos distancia destas realidades. Ao contrário, o amor de Deus nos impele a viver a proximidade das realidades onde o coração de Jesus ainda não foi acolhido.
Olha, um grande desafio para a gente, Igreja em Saída, que o Papa Francisco nos propôs, também uma igreja que vá ao encontro desse mundo, que deve proporcione com que todo mundo possa amar e se sentir amado pelo coração de Jesus. Frei Carlos, muito obrigado pelas explicações de hoje. Para concluir, a gente queria pedir uma bênção para o Senhor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Boa para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco, Santa Clara, desça sobre vós, suas famílias, o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Agradecemos ao Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Obrigado, Frei Carlos. Até uma próxima.
Eu que agradeço a você, Paulo, a toda a equipe aí da nossa Rádio Imaculada, aos nossos ouvintes. Paz e bem. Salve Maria Imaculada.
Paz e bem. Salve Maria Imaculada.
Igreja em Pauta.
E nós ficamos por aqui com mais um programa Igreja em Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela Rede Imaculada de Comunicação, sempre nesse horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa. Paz e bem!
Igreja,
Igreja em Pauta,
comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.